composto no futuro. Um projeto em análise no Senado autoriza a atualização anual do valor de imóveis declarados no imposto de renda pela inflação oficial do país.
Com isso, o contribuinte reduziria a diferença entre o valor de compra e o de venda do bem, diminuindo a cobrança do imposto sobre o ganho de capital. A reportagem é de Alexandre Campos.
De acordo com a proposta do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o ajuste no valor do imóvel poderá ser feito com os índices anuais do IPCA a partir de 1º de janeiro de 1996. Com o exemplo de um imóvel que na aquisição em 2002 custou R$100 mil e foi vendido em 2026 por R$600 mil, Flávio Arnes explicou que, pela regra atual, sobre o ganho de capital de R$500 mil, será aplicada a alíquota de 15%, o que representa um imposto de R$75 mil.
Qual que é a nossa proposta de mudança? Valor de compra em 2002, R$100 mil. Valor de venda em 2026, R$600 mil, pela correção inflacionária do valor do imóvel desde sua aquisição, R$400 mil. O ganho de capital será de R$200 mil. O imposto será 15% sobre R$200 mil, ou seja, R$30 mil é uma redução de R$45 mil.
Outros dois projetos apresentados recentemente permitem a dedução de gastos com aquisição de aparelhos auditivos, lentes de contato corretivas e óculos de grau, inclusive a armação, da base de cálculo do imposto de renda.
Outro projeto apresentado no Senado propõe mudanças em decisões que hoje ficam concentradas nas mãos do presidente da Casa. A proposta estabelece prazos e prevê a participação de órgãos colegiados na análise de pedidos de criação de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, e de denúncias por crime de responsabilidade contra ministros do Supremo Tribunal Federal.
Atualmente, cabe ao presidente do Senado decidir sozinho sobre essas questões. A reportagem é de Marcela Diniz.
De acordo com o projeto, o presidente do Senado terá 5 dias para verificar se o pedido de criação de CPI atende os requisitos constitucionais e regimentais. Se estiver tudo ok, o documento deverá ser lido na sessão seguinte ao término do prazo e, a partir daí, a CPI deverá ser instalada em até 10 dias. Caso o presidente não se manifeste, caberá ao primeiro vice-presidente do Senado fazê-lo e, na falta do vice, a mesa do Senado votará o pedido dentro de 5 dias. O autor do projeto, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, critica a concentração de poderes na figura do presidente do Senado e argumenta que a definição de prazos é necessária para que as CPIs cumpram seu papel de ser instrumento das minorias para a investigação de irregularidades.
Nenhum direito constitucional pode depender da boa vontade de uma única pessoa. Quando a Constituição garante um instrumento de fiscalização, esse instrumento precisa funcionar.
No caso de denúncia contra ministro do Supremo Tribunal Federal, o projeto dá 15 dias de prazo de análise para o presidente do Senado. A rejeição só se dará por voto da maioria absoluta da mesa diretora.
Recebeu uma notícia sobre o Senado e não sabe se é verdadeira? Não repasse boatos, confirme primeiro. Na dúvida, fale com o Senado Verifica pelo WhatsApp 61 98190 0601.
Edição de Paula Groba. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Atuação na Defensoria pode dar desconto no FIES a estudantes de direito.
Avança nas comissões a criação de carteira de identificação oncológica.
Projeto determina fornecimento de alimentação ao empregado doméstico.
Boa noite. Projeto em discussão na Câmara torna obrigatório o fornecimento de alimentação aos empregados domésticos. Confira os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou projeto que obriga o fornecimento de alimentação ou vale-refeição para empregados domésticos. O texto estabelece a responsabilidade do Poder Executivo em regulamentar as condições e os valores dos benefícios. A proposta da deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, muda a lei que regulamenta o trabalho doméstico. doméstico. A relatora, deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foi favorável à proposta.
Para que a trabalhadora ou o trabalhador doméstico possa adquirir a sua própria alimentação, possa se alimentar. Hoje nós não temos nenhuma legislação, nem a CLT prevê esse tipo de alimentação em natura ou via ticket ou algum fornecimento de vale refeição. E isso escancara um Brasil profundo de desigualdade, um Brasil profundo que estabeleceu os parâmetros e as relações do trabalho doméstico ancorado numa relação praticamente escravocrata do que é esse trabalhador dentro da sua casa. Como é que essa trabalhadora, como eu coloquei no meu voto, muitas vezes fazendo a alimentação daquela família, quando se trata, né, de estar na casa de família, não tem a garantia de poder se alimentar com aquele alimento.
Érica Hilton lembrou que desde 2006, uma lei passou a proibir ao empregador doméstico descontar do salário alimentação, roupas, higiene e moradia, além de despesas de transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
O Wellington Prado, do PSD, condena o reajuste da tarifa de energia elétrica autorizado para Minas Gerais e afirma que a população está sendo penalizada com aumentos acima da inflação. Segundo ele, consumidores, comerciantes, indústrias e produtores rurais serão afetados pela medida.
O Wellington Prado questiona ainda a qualidade dos serviços prestados pela empresa responsável, citando interrupções frequentes no fornecimento de energia. O parlamentar defende mais fiscalização do setor e anuncia iniciativas para contestar o reajuste e cobrar melhorias no atendimento.
Trabalho.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o fim da escala 6x1 e questiona os possíveis efeitos da medida sobre a informalidade, os custos das empresas e a geração de empregos. Para o deputado, a mudança foi aprovada sem debate aprofundado sobre seus impactos econômicos.
Luiz Lima também compara indicadores econômicos do Brasil com os de outros países, destacando diferenças de salários e carga tributária. O parlamentar manifesta preocupação com a perda de competitividade da economia brasileira e com a transferência de empresas para países vizinhos.
Durante viagem ao Maranhão, Rubens Pereira Júnior, do PT, declara que recebeu congratulações por votar pela redução da jornada de trabalho. O deputado reforça que o projeto é mais uma medida do governo que tem como foco o segmento mais vulnerável da população.
Rubens Pereira Júnior também relata visitas a lideranças políticas dos municípios de Brejo, Buriti, São Mateus e Lagoaçu. Ele se coloca como um canal para as demandas dos servidores municipais e das comunidades do interior junto à Câmara.
Comissões.
Deputados querem alterar a CLT para aumentar a proteção de trabalhadores estáveis. O repórter José Carlos Oliveira nos explica as mudanças.
Trabalhadores com estabilidade provisória no emprego poderão ter nova proteção na consolidação das leis do trabalho, a fim de evitar injustiça nos casos de demissão por justa causa. A medida beneficia, por exemplo, gestantes e dirigentes sindicais que têm direito à estabilidade temporária na CLT. As alterações constam de projetos de lei dos deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Vicentinho, do PT de São Paulo, organizados em texto único do relator na Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O projeto exige, a partir do momento em que foi, por parte da patronal, dito que está, sob justa causa, esse trabalhador com estabilidade demitido, no máximo em até 10 dias, ele precisa abrir o inquérito. Aberto o inquérito, passa então a ter a defesa e, em confirmando a justa causa, aí efetivamente está consolidado, ele vai ser afastado. Mas, se o trabalhador conseguir provar que a justa causa estava incorreta, a empresa vai ser obrigada a mantê-lo no emprego e a pagar o seu salário.
Atualmente, a CLT já prevê a apuração de falta grave para a demissão por justa causa, mas não determina a obrigatoriedade do inquérito. Já a proposta da Câmara diz que o empregador deverá apresentar reclamação por escrito contra o trabalhador à vara ou ao juízo de direito dentro de 10 dias. A demissão só será efetivada após decisão definitiva da Justiça. Bongás explica o quadro atual que ele espera ver superado após a transformação dessa mudança em lei.
Trabalhador que tem estabilidade no emprego não pode ser demitido, e nem mais gestante. Mas num caso de demissão de justa causa, o que que acontece hoje? Tradicionalmente, o empregador demite e não abre um inquérito crédito, para que possa justificar e para que o trabalhador possa se defender. E aí essa pessoa passa a não receber salário, fica meio no anonimato. Se é um dirigente sindical que tem estabilidade no emprego, vai ao sindicato, mas ele não pode estar na empresa, não recebe salário, o sindicato tem que administrar essa situação. Então, algo totalmente injusto.
A proposta que protege gestantes e trabalhadores com estabilidade sindical em caso de demissão por justa causa está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado na CCJ, poderá seguir diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Ranieri Paulino, do Republicanos, cobra do governo da Paraíba a interiorização do atendimento às pessoas com deficiência, evitando que tenham que viajar longas distâncias até a capital para tratamentos básicos e especializados.
Ranieri Paulino defende também um projeto de sua autoria para federalizar a rodovia de ligação entre Café do Vento, Sapé e Guarabira, facilitando o fluxo regional. Ele convoca os deputados do estado a incluir a região do Brejo Paraibano no orçamento federal, garantindo mais recursos para a população.
Átila Lins, do PSD, considera que a agenda do governo federal produziu avanços para o Amazonas. O deputado cita a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida em Manaus e as ações voltadas à recuperação da BR-319, corredor que integra o Amazonas ao restante do país.
Átila Lins também destaca investimentos em infraestrutura, como a construção do porto da Manaus Moderna e a retomada do programa Luz para Todos. Para ele, as iniciativas abrem perspectivas positivas para o desenvolvimento do interior do estado.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, critica a decisão da Azul de reduzir a capacidade dos voos regionais que atendem Guanambi. O deputado afirma que a companhia trocou uma aeronave maior por outra de 9 lugares, apesar de a antiga operação registrar cerca de 70% de ocupação.
Charles Fernandes aponta que a Azul adotou medida semelhante para voos em Vitória da Conquista. Ele cobra providências do governo federal contra a concentração do mercado aéreo, alegando que a situação encarece passagens e compromete investimentos no interior da Bahia.
Agricultura.
Padre João, do PT de Minas Gerais, critica o uso de agrotóxicos e pede que o Congresso incentive os bioinsumos e a produção orgânica. Segundo ele, substâncias proibidas seguem presentes na produção agrícola brasileira, ameaçando exportações e impactando a saúde pública.
Padre João afirma que a União Europeia e a China já teriam rejeitado produtos brasileiros por apresentarem resíduos de agrotóxicos. O parlamentar reforça ainda que o uso dessas substâncias provoca o desequilíbrio ambiental e pode contaminar lençóis freáticos.
Educação.
Formados em direito que atuarem na Defensoria Pública podem ter desconto no FIES. A repórter Júlia Lopes explica como será o abatimento.
Pessoas formadas em direito poderão ter desconto de 1%, incluído juros, no saldo devedor do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. O projeto aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados se aplica àqueles que prestarem serviços à Defensoria Pública. A proposta inclui esse grupo na Lei do FIES, que atualmente prevê o abatimento desse valor no saldo devedor para professores efetivados da rede pública de educação básica, graduados em licenciatura e com jornada mínima de 20 horas semanais. Médicos de família das Forças Armadas que atuam em regiões com carência de profissionais e também profissionais da saúde que trabalharam no Sistema Único de Saúde durante a pandemia da Covid-19. No texto, a prestação de serviços pelos graduados em direito deverá ser feita de forma não remunerada, com jornada mínima de 8 horas semanais. Para o relator, deputado Tiago De Joaldo, de Sergipe, o projeto insere essas pessoas no mercado de trabalho e, no futuro, pode beneficiar outros cursos de graduação.
A gente fez um acréscimo ali no final do dispositivo de que isso vai depender da disponibilidade orçamentária do governo, então não é todo mundo que vai ter o acesso automático ao desconto, então vai ter essa regulamentação que o governo vai emitir para isso. Acho que abre, inclusive, portas para que outros cursos extremamente importantes, como a área de medicina, a área de engenharia agronômica, engenharia civil, né, a gente possa estar colocando essa mão de obra também em setores públicos à disposição da sociedade.
O FIES é um auxílio financeiro aos estudantes para a realização de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. Nos últimos 10 anos, o fundo beneficiou mais de 1 milhão de estudantes. Para isso, o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinou um orçamento de quase 120 bilhões de reais desde 2015. O deputado Rafael Prudente, do MDB, do Distrito Federal, autor da proposta, destacou que o desconto no saldo devedor do FIES, além de diminuir a dívida dos estudantes de direito, também contribuirá com a população que precisa de atendimento jurídico gratuito. A proposta segue agora em análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, critica o preconceito que, segundo ele, existe contra candidatos que possuem familiares na política. O deputado acredita que isso não deve ser utilizado como critério para desqualificar uma candidatura.
Hildo Rocha defende que a escolha de governantes deve considerar atributos como honestidade, capacidade de diálogo e experiência na administração pública. Ele afirma que esses critérios são mais relevantes do que a origem familiar dos candidatos.
Direitos Humanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, apresenta projeto para criar o Protocolo Nacional de Atendimento à Mulher, com foco na assistência humanizada às vítimas de violência e a garantia de atendimento ininterrupto em delegacias especializadas.
O congressista lembra a encíclica papal que trata da dignidade humana na era digital para defender o acolhimento contra a violência, tema de seu projeto. Para Luiz Couto, seu mandato, bem como o próprio parlamento, tem como função promover o bem comum e a justiça social.
Esporte.
Marcos Braz, do PSDB do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto que fortalece protocolos de proteção às mulheres em eventos esportivos e em grandes espetáculos. Ele reforça a importância da proposta com a proximidade da Copa do Mundo Feminina de Futebol no ano que vem no Brasil.
Marcos Braz pontua que o esporte deve ser tratado como investimento social, pela capacidade de reduzir a violência, afastar jovens das drogas e abrir oportunidades. Ele cita a experiência das Vilas Olímpicas do Rio de Janeiro como exemplo de ação integrada entre educação, saúde e segurança pública.
Saúde.
Projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico avança na Câmara. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico. Última etapa de avaliação do texto na Câmara dos Deputados. Na Comissão de Finanças e Tributação, a relatora, a deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, argumentou que não cabia ao colegiado analisar a proposta, uma vez que ela não cria novas despesas para os cofres públicos. De acordo com o autor, deputado Enderson Pinto, do Pará, o documento vai facilitar o acesso de pessoas com câncer a serviços de saúde e outros benefícios, com garantia de atendimento prioritário e humanizado.
O objetivo principal é que essas pessoas tenham a possibilidade de uma identificação, né? Ter acesso, né? Em relação a buscar algum tipo de recurso para apoio e acompanhamento psicológico, assistencial, em uma situação de emergência, alguma situação de emergência também tem um atendimento prioritário, e com a identificação fica muito melhor. Você imagina um paciente oncológico, de repente, uma crise dentro de um metrô, dentro de um transporte público, de um ônibus, de um trem, e as pessoas não saberem. Com essa carta de identificação, automaticamente, ele pode, as pessoas identificarem o que poderia ser feito naquele momento de uma emergência.
Enderson Pinto argumenta ainda que medidas de apoio a pacientes oncológicos se tornam cada vez mais necessárias devido ao aumento do número de casos da doença. Ele ressalta que a estimativa do Instituto Nacional do Câncer para o Brasil é de 600 mil novos diagnósticos em 2025. A proposta aprovada determina que caberá aos estados e municípios expedir a carteira. Para isso, o interessado deverá apresentar o requerimento e relatório médico com o código de classificação da doença. Dentre as informações que devem constar na carteira de identificação do paciente oncológico, além do nome e endereço, estão o número do documento de identidade, do CPF e do Cartão Nacional de Saúde. O texto prevê ainda que a identificação do paciente com câncer terá validade de 3 anos e deverá ser renovada no final desse prazo para a atualização dos dados. Em caso de doença incurável, a validade será indeterminada. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relações Exteriores.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acusa lideranças da oposição de buscarem, junto aos Estados Unidos, apoio para retomar tarifas contra produtos brasileiros. O legislador afirma que a disputa eleitoral não pode servir de justificativa para medidas que prejudiquem a economia nacional.
Ayrton Faleiro defende a união do setor produtivo, dos trabalhadores e das instituições em torno da soberania brasileira. Ele avalia que o Executivo Federal deve enfrentar a pressão externa com diplomacia, firmeza e ampliação das relações comerciais do país.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa integrantes da família Bolsonaro de atuar contra interesses nacionais. Na visão dele, defender medidas que prejudicam a economia brasileira e a soberania do país é característica de traidor da pátria.
Na visão de Jorge Sola, essas movimentações visam pavimentar o caminho para a entrega de riquezas naturais do país, como minerais críticos e terras raras. O deputado convoca os parlamentares a se unirem na defesa da independência econômica do Brasil.
Segurança Pública.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, é favorável à equiparação ao terrorismo feita pelos Estados Unidos em relação ao PCC e o Comando Vermelho. Segundo o deputado, a medida pode ampliar a cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado.
Silvio Antônio também afirma que a insegurança é uma das principais preocupações da população brasileira e cobra ações mais efetivas no combate às facções criminosas. O parlamentar relaciona episódios recentes de violência ao avanço do tráfico e à atuação de crime organizado.
Sargento Portugal do Podemos questiona os critérios da Polícia Militar do Rio de Janeiro para a promoção por ato de bravura. O parlamentar cita o caso de uma equipe que apreendeu 7 fuzis e teve o pedido negado, enquanto um ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República recebeu parecer favorável após participar de uma ocorrência sem apreensões.
Na visão de Sargento Portugal, as honrarias da instituição não podem ser banalizadas ou influenciadas por proximidade política. O deputado cobra do comando da PM uma revisão técnica dos critérios de concessão e critica o uso eleitoreiro da segurança pública por gestores.
Justiça.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, defende a instalação de uma CPMI para investigar irregularidades no Banco Master. A deputada afirma que a apuração pelo Congresso é necessária para impedir que o rombo na instituição seja tratado como algo natural.
Heloísa Helena alerta para o risco de a população pobre pagar a conta das perdas atribuídas ao Banco Master com a redução de recursos para serviços públicos. Ela aponta possível impacto nos orçamentos estaduais e municipais de áreas como saúde, educação, saneamento e emprego.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, sustenta que o suposto esquema de fraude bilionária envolvendo BRB e Banco Master foi articulado pelo então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A afirmação é baseada em revelações atribuídas ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa.
Rodrigo Hollenberg condena o empréstimo de 6 bilhões e meio de reais feito pela atual gestão para cobrir a perda de mais de 12 bilhões de reais provocada ao BRB. Ele pede que a Polícia Federal recupere o dinheiro desviado, evitando mais sacrifícios da população que já sofre sem serviços básicos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. ZYL 679, canal 284. Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas. Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Um sorriso pode transformar o seu dia e o de quem está ao redor. Sorrir libera endorfina e traz leveza para a alma. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo. Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Oi, pessoal. Eu sou o Educa, o mascote da Educativa MS. E hoje eu quero apresentar para vocês o Léo, que sabe tudo de futebol. Agora ele faz parte da nossa equipe da Educativa MS, com o programa Fala Léo. Fica ligado porque vem muita coisa boa por aí.
Fala, galera! Se você curte futebol de verdade, você tá no lugar certo. Aqui nós vamos contar histórias, curiosidades sobre a Copa do Mundo que talvez você nem saiba. Aqui no Fala Léo, a bola já tá rolando.
Fala Léo, fala Léo!
Vem aí, o 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana, de 4 a 7 de junho, na Avenida Pantaneta. Uma viagem no tempo com veículos antigos, muita história, cultura e paixão sobre rodas. Um evento especial para toda a família. E atenção, atração confirmada, Ira, com o show acústico 20 anos.
Nesse dia 6 de junho, nós estamos confirmados no 10º Encontro de Relíquias. Eu espero vocês então.
Eu quero ser demais.
10º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Tradição, emoção e grandes memórias te esperam em Aquidauana. Apoio Educativa 104.
Senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Feliz ao PSD.
Junho Vermelho é o mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue. Um gesto simples pode salvar vidas e levar esperança para quem mais precisa. Doe sangue, compartilhe solidariedade. Incentive essa corrente do bem. Procure o Hemocentro mais próximo e faça parte dessa missão. Educativa 104, mais humana, mais você.
No ar, os donos da música, na 104 Educativa.
Olá, boa noite. Hoje eu trago para você um dos maiores poetas e letristas contemporâneos da MPB, o carioca Paulo César Feital, que com uma sofisticação única uniu o lirismo urbano, o samba raiz e a erudição. Feital é um dos compositores mais gravados do país. Suas músicas já passam de 1000 gravações e regravações pelo primeiro time da MPB. Tem como parceiros grandes nomes como Francis Heine, Gilson Peranzetta, Lenine, Nelson Cavaquinho, Altair Veloso, Roberto Menescal e muitos outros. Uma curiosidade: aos 13 anos de idade, ele teve sua primeira poesia musicada e gravada por ninguém menos que Moreira da Silva. Mais tarde, na década de 70, Paulo César Pinheiro destacou-se no cenário nacional, emplacando o sucesso Saigon, uma parceria com o Cláudio Cartier. Vamos ouvi-la com Tim Maia.
Se entregar, sonha pra não dormir.
você chegar, pra eu me esquecer de mim.
Depois desse sucesso, Paulo César percorreu os caminhos comuns aos jovens compositores da época, os festivais estudantis e universitários. Inspirado por nomes como Noel Rosa e Orestes Barbosa, deu continuidade à sua carreira de compositor ao lado de importantes parceiros. Com João Nogueira, a música Meu Louco, com Altair Veloso, Bolero de Neblina, que vamos ouvir com a Nana Caymmi, também a música 40 Anos, com Alcione e Emílio Santiago. Depois, Coração Popular, com o próprio Paulo César, que também interpreta suas obras.
Sabia, e o doido me dava grande agonia. vazia. A pele lisa e fria. E se eu adormecia, ele me acordava com os risos da fantasia. Deus era tão pouco espaço entre a loucura e o cansaço, e ele fingia que era eu. E quando eu resistia, ele chegava e insistia que eu já era seu. Fala, meu louco malvado, deixa meu corpo de lado, eu vou ser feliz. Adeus. Fala, meu louco malvado, deixa meu corpo de lado, eu vou ser feliz. Adeus. Quando eu enlouquecia, meu louco me dizia, e o doido me dava grande agonia. A face era vazia, a pele lisa e fria. E se eu adormecia, ele me acordava com os guizos da fantasia. Deus era tão pouco espaço entre a loucura e o cansaço, e ele fingia que era eu. E quando eu resistia, ele chegava e insistia que eu já era seu. Fala, meu louco malvado, deixa meu corpo de lado, eu vou ser feliz. Adeus. Fala, meu louco malvado, deixa meu corpo de lado, eu vou ser feliz.
Dormir é impossível. noite me perder de mim. Te procurei nas melodias. Amor sem caminho, meu coração tornou-se um monge de pranto, e nem assim tive silêncio pra dormir.
Celebrando compositores, os donos da música.
Música. 40 anos, passou rapidinho, hein?
Passou. Como passou? Ah, tudo bem.
Beleza. São 40 anos de aventuras. Desde que mãe teve a doçura de dar à luz pra esse seu nego, e a vida cheia de candura, botou canção nesses meus dedos e me entregou uma partitura pra eu tocar o meu enredo.
Sei que às vezes quase desatino, mas esse é o meu jeito latino. Meio zumbi perido, Dom Pedro, me emociona um violino. Mas também já chorei de medo, como chorei ouvindo o hino, quando morreu Tancredo.
Dos 40 anos de aventuras, só 20 são de ditadura. E eu dormi, peguei no sono e acordei num abandono. E o país tava sem dono e nós fora da lei.
Se apaixonou por Che Guevara, até levou tapa na cara. Melhor é mudar de assunto, vamos enterrar esse defunto. Melhor lembrar de Madalena, de Glauber Rocha no cinema, das cores desse mundo.
Jimmy, Jenny, Joplin, John Lennon. Meu Deus, o mundo era pequeno e eu curtia no sereno. Gonzaguinha e Nascimento, novo renascimento, o galo cantava.
Água Caneiro, travessia, zumbi no pinhão sorria. De Elis surgiu uma estrela, comprei ingresso só pra vê-la.
Levei a minha namorada, com quem casei na disparada, só para não perdê-la. Lavei com meu pranto os desatinos, pra conversar com os meus meninos sobre heróis da liberdade.
De Agostinho de Luanda
a Buarque de Holanda, foram sós na tempestade.
Mesmo escondendo os tristes fatos, curti meu tricampeonato,
porque eu também sou batuqueiro.
Como eu nasci em fevereiro,
e o carnaval tá no meu sangue.
Sou dos palácios, sou do mangue.
Enfim, sou brasileiro. Sou Ayrton Senna, eu sou Hortência. Dou de lambuja minha vidência. Não conheço maior fé
que a de Chico Xavier, que para Deus já é Pelé, que é o nosso rei da bola.
essa pelota vão cair. Judô pra que se a capoeira pode dar tomba em gabatais, mandiga do pra satanás. Se a broto em conhecer manqueira, pumba meu foi não me estrangeira. Primeiro mundo, samba, samba.
Quem tem Raoni tem Amazônia. Se está sofrendo de insônia, é porque tem cabeça fraca, ou está deitado eternamente em berço esplêndido com a babaca.
Ou tá mamando nessa vaca o leite dos inocentes.
Vamos ensaiar, ó minha gente, leva nosso Brasil pra frente. Lá, 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 lá.
Ah, mente pro país que pediram bis no meu show da vida. Do meu camarim cheio de cetim e flor. Ah, mente pros guris, diz que fui feliz, amor. Cuida dos nossos meninos, das nossas meninas. Deixo de herança um soneto de versos sem rimas, um violão pra lembrar meu coração popular, várias canções que Noel não compôs com vadico e que eu pude acabar.
Ah, vem de pro país que pediram bis no meu show da vida. Diz do meu camarim cheio de cetim.
Deixo pendente o penhor dos meus sonhos perdidos nesse inventário abstrato, sonoro e sentido. E de concreto afinal fico direito autoral, que continua abstrato porque o extrato da dor é real. Ah, meu amor, eu não pude me dar por vencido, mas me doeu não pagar o seu novo vestido. Vende o meu violão, empenha os versos de amor. Chore em silêncio que a vida falida é viúva dos nossos gemidos.
Ah, mente pro país que pediram bis no meu show da vida. Diz do meu camarim cheio de sentido. Mente pros guris, diz que fui feliz, amor.
Ah, mente pros guris, pelo amor de Deus, amor.
Paulo César cresceu em um ambiente musical, convivendo desde cedo com lendas como Pixinguinha. Ao longo de mais de 5 décadas, integrou o lendário Clube do Samba, fundado por João Nogueira. Ele exerce um leque de atividades culturais, como a poesia, o teatro e cinema. Também é um premiadíssimo compositor de sambas enredo no Rio de Janeiro, assinando obras-primas para escolas Vila Isabel e Portela. Para encerrar esse bloco, vamos ouvir Labaredas com ele e Chico Buarque.
Pemba de fé, quem é? Vem a meio pau nossa bandeira, solução Meyer Madureira, de aquela mesa do alcazar.
Sei, foi bambear no infinito, e hoje o céu é mais bonito. Existe uma estrela gingando por lá.
Quem é?
Quem tocou na alma brasileira, como quem toca companheira, pele com pele até sangrar. Foi samba jorrando por todos os poros de bandos de luz, os pororos pra denunciar ou sonhar.
Quem é esse malandro de primeira, com sobrenome de madeira e labareda no olhar?
João, o bloco sai queira ou não queira, e a gente toma saideira depois que a saudade desfilar.
Só vem quem tem força e canta, e solta esse nó na garganta. Busca a tua lembrança atrás, cantando essa dor se estanca. Se uma luz se agiganta, ajuda a gente a viver em paz.
Só vem quem tem força e canta, e solta esse nó na garganta. Em prantos que a tua lembrança traz, cantando essa dor se estanca. Se uma luz se agiganta, ajuda a gente a viver em paz. Puxar o samba, piscando no chão sua perna de fé. Quem é? Vem, abri o pau nossa bandeira, solução meia madureira, e aquela mesa do alcazar. Sei, foi bambeado no infinito, e hoje o céu é mais bonito.
Quem tem força e canta, e solta esse nó na garganta, em prantos que a tua lembrança traz.
Cantando essa doce estanca, se uma luz é gigante, ajuda a gente a viver em paz.
Só vem quem tem força e canta, e solta esse nó na garganta, em prantos que a tua lembrança traz.
Cantando essa doce estanca, se uma luz
sol desse nó na garganta, em prantos que a tua lembrança traz.
Cantando essa doce estanca, assim uma luz é gigante, ajuda a gente a viver em paz.
Só vem quem tem força e canta, e sol desse nó na garganta, em prantos que a tua lembrança traz.
Cantando essa doce estanca, assim uma luz é gigante, ajuda a gente a viver.
Só vem quem tem força e canta, e solta esse nó na garganta, em prantos que a tua lembrança traz.
Cantando essa doce estanca, assim uma luz é gigante, ajuda a gente a viver em paz.
Clássicos e novidades, os donos da música no ar. Cuidar do meio ambiente também é um ato cultural. Preservar rios, florestas e animais é proteger nossa história e identidade. Juntos, somos parte dessa natureza. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho. E o crime caiu 84%.
Que esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
Na programação da TV Educativa, canal 4.1, você assiste ao Provoca. Nessa edição, Marcelo Taz conversa com a humorista Giovanna Fagundes. Ela explica se comédia stand-up tem fórmula, técnica ou algoritmo e fala também sobre o nicho em que se especializou. O Provoca vai ao ar nesta terça-feira, às 9:30 da noite. Educativa MS, mais humana, mais você.
A Companhia Infanto-Juvenil do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano de Corumbá foi selecionada para participar do Festival Prêmio Onça Pintada em Campo Grande, um dos maiores festivais de dança do estado. Para que os bailarinos possam viver essa experiência, está sendo realizada uma vaquinha online que vai ajudar nos custos da viagem. Para contribuir, é só enviar um Pix para imc@moinhocultural.org.br. Qualquer valor faz a diferença e ajuda a continuar levando a arte e o talento da nossa fronteira cada vez mais longe. Apoio Educativa 104. Mais humana, mais você.
Alda Marco Antônio, coordenadora nacional do PSD Mulher.
Igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem os mesmos cargos. O feminicídio é um crime inaceitável, abominável, porque não dá à vítima a possibilidade de defesa. Leis mais duras contra o feminicídio. É isso que o PSD e o governador Caiado querem para as mulheres de todo o Brasil. Venha para o PSD Mulher.
Filie-se ao PSD.
Volume no máximo. Os donos da música.